Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecacias.com.br. E por aqui, ele, Edinho Soares, chegando para, junto com você, construir mais um pensamento referente aos programas que nós estamos abordando nesta nossa jornada, né? Nós estávamos no programa de ontem, sexta-feira, que bonito o nosso programa de ontem, né? Precisaria de mais um programa para nós falarmos sobre os 60+, né? E falar um pouquinho também, em um determinado momento, os 60+, sobre os programas, né? Que a própria rede, a rede pública atua, né? Falar sobre os centros de convivência, falar também de forma até orientativa e prestativa, né? Falar para vocês um pouco dos 60+, sobre a ociosidade nessa fase de vida e sobre o apoio institucional, né? O apoio social, institucional, as OSs, né? Quanto à importância das organizações sociais. Não no sentido só de cuidado, mas no sentido de pertencimento, de arranjo, a gente se fazer presente, né? Atuar frente a uma OS. Seria tão lindo, gente. Eu até sou sincero em dizer, eu desconheço aqui na cidade, ao menos onde eu vivo, aonde que tem uma OS que tem um arranjo para 60+. Para o 60+ estar lá de forma voluntária, humana, pertencendo àquela OS e numa troca mútua, né, entre assistido, né, e assistente, o que eu quero dizer contigo, aonde ele passa a ser assistido pela essa OS num trabalho mútuo onde todos se envolvem, mas ao mesmo tempo ele é um colaborador dentro dessa OS com a sua própria força produtiva, né, sua própria inteligência, dentro de um arranjo, né? Deixa eu explicar para vocês, essa é a organização social, tá? Dentro dessa organização social, onde eles podem estar fazendo múltiplas atividades, né? Fazer um encontro de palestras, falar sobre saúde, falar sobre economia, defender os temas pertinentes à fase dos 60+, um grupo ativo, né? Defendendo questões sobre arquitetura urbana, mobilidade urbana, defendendo as ações sobre os planos diretores, uma defesa, né, de todo o aparato social, sobre as necessidades do auxílio, sobre a integridade em saúde pública, sobre a questão de transporte público, segurança, né, nas cidades, a questão de luta contra as questões do golpe. Puxa vida, que bacana, né? Olha o que me veio à mente agora, e foi natural isso, gente, hein? Espontâneo aqui veio esse pensamento. E eu acredito que já tenha, talvez eu não conheça, mas gostei desse meu pensamento, né? Gostaria de ter formas de dar asa a esses pensamentos e auxiliar na criação desse grupo de mútuo auxílios, né? Mútuo auxílio, mas o que, que eu vou ajudar? Eu não tenho condições de ajudar financeiramente. Esse grupo está buscando, né, a emendas, apoios, é uma OS séria. E nosso objetivo aqui é que cada um se envolva com o que tem de melhor em si, que é o seu conhecimento, e vem para cá e traz. Que bacana. Mas enfim, deixa eu voltar aqui o programa, senão a gente vai fugir do nosso tema de hoje, né? Hoje nós vamos continuar nessa série, nós vamos estar falando para vocês sobre o desafio do transporte, né? Sobre os desafios do transporte coletivo urbano dentro das cidades. É isso que nós vamos estar tratando hoje. E é isso que nós vamos estar observando hoje. Essa dificuldade, né, que está surgindo de mobilidade urbana em cidades inchadas, o conceito, né, dos planos diretores do passado, como é que eles estavam trabalhando os seus conceitos, as suas ideias. E cá para nós, né, falo bem baixinho aqui, por vezes planos diretores que são debatidos em salas fechadas, junto fora da comunidade e fora da realidade. Pessoas que tinham, né, por vezes, têm um determinado sonho, né, ideias alucinadas, no sentido de fantasias e ilusões, estão lá dando pareceres e com direito a voto, né, e as pessoas de verdade, lá da ponta das periferias, quem vive o dia a dia não está participando. É verdade, não está participando da construção. Até inclusive nessa semana, em assuntos que ocorreu na Câmara de Vereadores do meu próprio bairro, né? Ou melhor, da minha própria cidade onde resido, um determinado vereador disse: nós fizemos audiência pública para nós mesmos, né? Porque a audiência pública, no horário que nós estamos aqui fazendo, não tem a participação massiva da população, né? Não tem. Tem uns dois, três ali, e por vezes não é nem ouvido o que eles querem, porque já está tudo feito, formatado do jeito que alguém quer, não o jeito que é democrático. Então é interessante se pensar nisso, né? Então os planos diretores do futuro das cidades inteligentes deverão trabalhar esses conceitos, projetar cidades para os próximos 10 anos, atendendo às necessidades reais de suas populações. E nós estamos agora, então, para entrar depois dos 60 mais, nesse assunto também que é muito importante. Nós vamos estar falando para você sobre a questão do transporte coletivo, a integração, né, e como romper esses isolamentos. E outra coisa, né, nós vamos também entrar, quando a gente está falando dessa integração, na integração distrital, tá? Distrital. E nós vamos também estar falando para vocês sobre a questão do isolamento de áreas tão remotas, né, tão distantes, que precisam também de ter acesso a essas necessidades, tá? Nós vamos estar trabalhando todos esses conceitos e eu tenho certeza que você vai gostar de estar acompanhando tudo isso. Eu tenho certeza que você vai gostar realmente de estar acompanhando, né, todo esse programa. Então vamos lá, né? Então vamos trazer, né, já logo essa reflexão para que nós podemos, né, para que nós possamos então estar refletindo. Gente, nós estamos num grandioso efeito, é um grande desafio, né, do que o futuro nos reserva. Nós estamos num período, então, de crescimento, né, de crescimento, de chegada do poder da internet com o poder do algoritmo e a computação, né, e em nuvem, ainda mais com a inteligência artificial, que está trazendo grandiosos players privados, que estão trazendo um camalhaço de inteligência, né, somada à inteligência, conjunto do que tem de maior, melhor tecnologia de ponta, e está criando uma avalanche de aplicativos. Então está surgindo, né, um mercado particular, privado de aplicativos, que criam nichos e negócios aonde é observado as maiores necessidades, aonde muitas vezes o setor público tem a sua maior chaga, a sua maior necessidade. E me chama a atenção que nós estamos falando de um processo, né, que carrega hoje o nome de uberização em todo o nosso país, em todo o mundo, e os próprios estados, nações, as próprias nações estão inertes, né? As próprias ações, as nações ainda não se movimentam para poder criar aplicativos públicos. Eu não sei o que tem, o que está acontecendo que ainda não surgiu, né, aplicativos públicos. Nós vemos os Uberes engolir os sistemas de táxi, os modais de táxi, mas não vimos setores públicos fomentar cada vez mais para que os táxis cresçam, né, evoluam, saiam do determinado patamar de onde estão. Lembrando você que constitucionalmente, os transportes é nosso, é público, é da nação. Inclusive nós temos, né, um Ministério do Transportes, nós temos a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, né? Nós temos então todo um arranjo em cima da questão de transporte, porque é algo público, né? E tem de ter a atenção pública em cima disso. Então eu não sei como é que não se evolui nesse sentido, tá? Então o que eu quero dizer com tudo isso? Esses fenômenos, eles cresceram justamente nas costas do problema do tecido social gerado pela própria ineficiência do setor público, né? Então o que acontece? Hoje, a visão que se tem de transporte coletivo, de coletividade, é ligar periferias e distritos, fazer essa conexão com regiões distantes, com a região central, né, com regiões centrais de determinadas cidades. Por quê? Porque tem a mente, tem a imaginação, tem no imaginário, né, das pessoas, que o centro, a região central, os núcleos centrais de cidades é onde tem todos os pacotes de serviços que as pessoas querem utilizar. Mas esqueceram, né, ou ainda não avançou, porque os programas já têm, de efetuar as ligações transversais dentro das próprias cidades. Não existe ligações transversais. Muitas cidades nem sabem, e talvez, com todo o perdão, você não saiba o que é o conceito que eu quero falar das ligações transversais dentro de cidade, né? Eu vou passar o conceito para você poder entender o que significa isso, apesar que já ficou bastante claro. Dentro dessa visão, né, que dentro dessa visão que trabalha a conexão de você pegar um ônibus no bairro onde você mora, lá na periferia, ou na periferia, eu sou de periferia, tá? Lá na periferia, ir e sair de sua casa, se deslocar até o ponto de ônibus, aguardar o ônibus passar, para o ônibus te levar para a região central, esse conceito já não está mais atendendo às reais necessidades de população. Muitas vezes, a população, ela para poder chegar a um outro determinado bairro, né, da cidade, que fica mais ou menos na mesma região. Imagine uma cidade grande, uma região norte, né, de uma cidade grande de 1 milhão de habitantes. E você precisa, por vezes, se deslocar, para você se deslocar na interregião, internamente da tua própria região, tu precisa se deslocar à região central e depois retornar novamente à tua região. Olha o custo, né? Olha o custo estratosférico que isso dá em você de tempo e o custo de dinheiro que isso causa. Então o que acontece? Hoje a uberização, ela caminha em frente a essa necessidade dos outras formas de deslocamentos. Não deslocamento ligando periferias, bairros, né, regiões periféricas e distritos para a região central, mas nesse interligamento entre regiões e bairros, né, essa multiligação necessária. E isso começou a chamar atenção, né, a atenção de transportadores, né, de concessionárias. Então está começando os municípios, né, municípios de grande volume de pessoas, estão começando a trabalhar a chamada transversalidade do transporte público. O que seria isso? Rasgar este conceito. Estão saindo da esfera deste conceito de ônibus saindo de regiões periféricas, né, saindo de regiões periféricas e indo, direcionando-se, né, direcionando até as regiões centrais. Eles estão pensando então em ônibus circulares, rotas alternativas e rotas que fazem essas conexões que ligam regiões para regiões, muitas vezes, né, que fazem a chamada conexão de regiões, por vezes para você sair da zona sul ou da zona norte, né, e ir para uma dessas zonas e vice-versa, você tem que passar pela região central. Mas por que você não pode se deslocar com uma linha e contornar os grandes centros inchados? E de uma forma mais objetiva, tentando viabilizar a otimização do tempo, você já faz a ligação de uma região norte para o sul em transversal, contornando essas regiões, sem precisar estar fazendo essas ligações. E atendendo uma necessidade, muitas vezes, de trabalhadores que saem de uma região para ir para outra região da sua cidade para trabalhar. Então esse é um conceito em que está sendo trabalhado em diversas cidades. E os planos diretores 2030-2040, os novos planos diretores, têm de estar atendendo essas necessidades. Por quê? Nós precisamos não somente, né, de mais atrativo o transporte coletivo, mas nós precisamos entender que os municípios estão cada vez mais subsidiando, né, subsidiando. Alguns locais chamam de tarifa verde, né, estão chamando com esses nomes, tarifa social, tarifa verde. Estão sublocando, né, estão, em alguns locais, né, estão criando todo um tipo de subsidiamento, né, do transporte coletivo para poder tirar, para poder manter operacional, efetuando um custo cada vez mais grande de transporte coletivo. A carga do transporte público está maior. As pessoas podem dizer assim: ah, mas eu estou pagando a tarifa a determinado valor. Mas quem está pagando o resto é o próprio município, que é o dinheiro nosso, que está sendo deixado de reverter em outras melhorias, em outras obras, né, em outros avanços do próprio município para poder estar tampando tudo isso. Então, o que acontece? As cidades têm que começar a fazer um levantamento, né? Tem que ter um levantamento da vida social, tem que começar a fazer um levantamento de como é que está ou como é que são as necessidades. Tem que começar a efetuar entrevistas com as pessoas nas paradas. Por que você está pegando essa linha? Por que você está saindo dessa linha? Onde você mora? Onde você trabalha? Quais são as suas reais necessidades da questão de transporte coletivo? Como é que você vê o transporte coletivo hoje? Quais são as melhores? Fazer um levantamento técnico, né? Um levantamento técnico e levar para a sala de engenharia e começar a atuar, né, frente a essas necessidades municipais e começar a trazer, né, soluções para essas necessidades. para que possa começar a ter atratividade maior e voltar novamente este modal a ter mais índice de passagens, né, de pessoas que ocupam esse modal, para que possa baratear ou diminuir a carga do subsidiamento. Porque agora nós vamos entrar, né, em dois conceitos importantes para que você possa compreender. Um desses conceitos é os chamados interminais, né? Os chamados terminais. Aqui na cidade onde eu resido, eles usam uma sigla de IPI, né? Que seria as estações de transbordo. Aonde a gente vai com uma determinada, a mesma passagem numa determinada estação e daquela estação vai para outra estação. Precisa urgentemente cidades, inclusive fizeram esses planos diretores há mais de 16 anos, né? Em 2010, né, eram os planos diretores do momento. Os planos diretores que foram elaborados para 2010, 2020, trazia todo esse espectro para diversas cidades. E as cidades não migraram para isso. Muitas cidades não conseguiram sequer tirar do papel, emplacar tudo isso. E hoje estão pagando um preço muito grande nesse período. Então não conseguiu, né, tirar do papel essas chamadas estações de transbordos, né, que seriam locais aonde fariam esses interminais e essas ligações desses interminais, e agora estão pagando um grandioso preço. Cada vez mais transportes se desvaziando, né? Coopera, né? Colabora para desvaziar, porque ele está se tornando tecnicamente mais caro, tecnicamente mais inviável pela questão do tempo de não haver competição, e as pessoas estão procurando cada vez mais o individualismo por causa do crescente, né, das oportunidades em que os aplicativos estão nichando, né, estão entrando nesse nicho, nesse negócio, nesse mercado, estão explorando cada vez mais forte, né, o privado contra isso, em detrimento do setor público. Um outro conceito muito importante, tá? Nós temos que, por vezes, entender que os distritos, né, os distritos não podem mais ficar nos apagões. Municípios do futuro têm de começar a atender os seus distritos, tá? A cidade onde eu resido atende as regiões distritais. Inclusive, a pessoa que reside no distrito paga o mesmo preço de passagem, de tarifa, das pessoas que moram na região central, porque o subsídio, né, a subsidiamento, a tarifa social, a tarifa verde, ela consegue contemplar tudo isso. E como é que faz, né? Como é que a gente pode romper barreiras e melhorar as arrecadações para que nós possamos cada vez mais melhorar e aperfeiçoar e ter a eficiência de transporte e diminuir subsídio? Começar a atender as necessidades públicos-privadas, né? Nós temos que começar a trabalhar o conceito dos interminais, né, as estações de transbordos, e pensar em parcerias públicos-privadas para esses espaços. Eu já debati em outros programas aqui. Começar também a utilização de placas solares, porque está vindo a eletrificação. Daqui uns determinados anos, dentro desse novo plano diretor, nós vamos ver um percentual de frotas eletrificadas nas cidades. Alguns mais, outros menos, porque tem fatores geográficos, né, que vão impactar massivamente. E também as distâncias de determinadas linhas que vão impactar. Mas vai começar o fenômeno dos ônibus elétricos. Já vai começar isso. E isso vai trazer novas realidades, novas necessidades. Vai trazer outras formas de custos. Os custos começarão a ser energéticos, né? Custo de energia. Então as estações de transbordo têm de haver lá, nelas, né, as microgerações de energias. Se energia solar, né, uma parceria público-privada para ofertar esse serviço. Nós temos que ocupar essas estações de transbordo para poder criar, né, os centros de comércio, as necessidades comerciárias, para que elas possam estar atendendo o comércio, com o comércio, né, mini comércio local, as próprias necessidades. Até eu vou dizer para você, né, eu como integrante do Conselho de Mobilidade da minha cidade, eu digo para você com total convicção. Você imagina, por vezes, você sai do seu trabalho na região sul para ir para uma determinada região, vamos usar um exemplo da região norte, você ficar mais de uma hora e pouca dentro de um ônibus, chegar tarde em casa, pegar um supermercado fechado, uma padaria ou um armazenzinho fechado, e você não conseguir comprar nem sequer um pão para fazer um lanche no dia seguinte. Mas, né, se dentro dessas parcerias públicos-privadas, revertendo o crédito subsidiário de passagem, tiver dentro desses locais, desses estações de transbordo das cidades, tiver ali uma lanchonete, uma lancheria, uma padaria, um armazém, com certeza vai diminuir, né? Vai trazer um impacto muito positivo. E mais, além do impacto positivo que vai estar gerando, vai estar trazendo, vai ser mais atrativo. As pessoas, por vezes, vão olhar, puxa, de um sistema privado, aplicativo, eu estou economizando R$4, R$3 ao dia, R$2 ao dia, que soma-se uma boa economia no mês, mas eu não tenho acesso a isso, né? Para no armazém, eu não tenho uma farmácia, eu não tenho, né, um ponto de ancoragem onde eu possa ali ter um local para poder fazer um lanche, para poder ter acesso a um determinado serviço, banheiros, né, coisa, e tudo isso pode ser ofertado. Então tem que ser começado a trabalhar disso, tá? E mais, gente, atender hoje os nossos distritos é uma necessidade social, né? É uma necessidade de nós estarmos fazendo o papel do transporte, porque o pessoal do interior da área rural também tem as suas necessidades logísticas, as suas necessidades. E as tarifas sociais têm de ser emplacadas e colocadas para que possa permitir, né, dentro da igualdade social, que as pessoas mais longe usufruam também desses modais de transporte como uma alternativa de conexão com as cidades. E mais, se possível, criar também a transversalidade entre distritos, ligações distritais, né, atendendo as necessidades de determinados grupos, não de improviso isso, né, mas com estudos técnicos que embaseiam a criação dessas linhas para que essas linhas deem certo, né? E agora, um ponto, né, de fechamento do nosso programa. Nós temos que começar a trabalhar nesses ônibus elétricos, né? Nós temos que começar a trabalhar os conceitos do próprio teto dos ônibus terem sistemas de geração solar, né? Para que as pessoas possam internamente carregar seus celulares, né? Porque a vida social está fazendo com que nós, por vezes, precisamos ir às nossas casas, precisamos estar indo às nossas moradias só para não pernoite. As casas, por vezes, viram hotel ou um local de nós estarmos presentes junto com a família, determinado número de horas, para depois regressar novamente ao emprego, que por vezes fica do outro lado da cidade. Então nós temos que ter o maior acesso de conforto possível. Imagina agora um ônibus, né, ofertando todo um sistema de geração de energia com placas elétricas, né, solares, acondicionadas com engenharia pesada para que isso possa ter ali, gerando, né, economicidade para o custo energético e alimentando um ar-condicionado para as pessoas não poderem ir no calor, ir no frio dentro desses veículos e puderem, né, estar ali devidamente acomodadas, né, devidamente conciliadas dentro de um ambiente totalmente sadio, totalmente coletivo, onde muitas pessoas possam estar usando por um preço cada vez melhor, mais atrativo de linhas. Esta é a grande necessidade para as cidades inteligentes, as cidades do amanhã. Junto com o conjunto que nós já debatemos aqui, dos semáforos inteligentes, né, com sensores, inteligência artificial, trabalhando para tudo isso, aplicativos que demonstrem e apontem, né, para as pessoas em tempo real aonde está linhas de ônibus, aonde que o ônibus está, com projeção de tempo, de quanto tempo ele vai demorar para chegar. Não está difícil incorporar tudo isso, tá? O Google já praticamente já está fazendo isso. Tem aplicativos que já fazem esse tipo de serviço e já entregam tudo isso, né? Tudo isso para as pessoas. Então, refletir tudo isso é pensar nos conceitos das cidades do futuro, tá bom? Gente, estouramos o nosso tempo hoje, tá? Mas eu precisava trazer esses pensamentos para vocês. Nós vamos encerrando por aqui mais um de nossos programas. No próximo encontro, tá? Nós vamos estar falando, então, né? A domingo, domingão. Domingão para você relaxar. Um programa que nós vamos estar trazendo para você. Nós vamos estar pautando, né, o fenômeno das ciclovias e a mobilidade ativa. Pensa no programa, hein? Pensa no programa. É pensar fora da curva. Obrigado para você. Sucesso, um abraço, tchau, tchau.